à imprensa na Câmara Federal. A associação aciona Mota na justiça. Vamos à matéria.
Na noite da última terça-feira, agentes do Departamento de Polícia Legislativa retiraram à força do plenário da Câmara dos Deputados jornalistas, repórteres fotográficos e cinematográficos e assessores de imprensa. Os profissionais acompanhavam a ocupação da mesa da presidência da casa pelo deputado federal Glauber Braga e foram empurrados para o Salão Verde no momento em que expulsavam também com violência o parlamentar do PSOL do Rio de Janeiro. Celulares, no entanto, registraram empurrões e puxões de cabelo. A gravação é da repórter do portal UOL, Carolina Nogueira, que também foi agredida. Também foi cortado o sinal da TV Câmara, que transmitia ao vivo a sessão plenária. Juliano Galli, coordenador de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Herzog, identifica a evidente tentativa de censura. Alguém deu ordem para que a sociedade não soubesse o que estava acontecendo dentro de uma das casas legislativas do país.
Esse trabalho jornalístico não é um privilégio da imprensa, não é um privilégio da mídia, de quem trabalha em veículos jornalísticos. Na verdade, é um direito da sociedade. A sociedade tem o direito a ter acesso às informações, tem o direito a fiscalizar o poder, verificar como se dá as condutas dos agentes públicos que ela mesma elegeu. Então, quando a Câmara dos Deputados ela impede que isso seja feito, está violando um princípio absolutamente básico para o funcionamento do regime democrático.
De acordo com a TV Globo, a assessoria da presidência da Câmara disse que a ordem para retirar os jornalistas partiu de Hugo Mota. Mais tarde recuou, disse que não houve ordem do presidente da Câmara e que as medidas faziam parte de um protocolo. A Associação Brasileira de Imprensa vai apresentar representação na Procuradoria-Geral da República por crime de responsabilidade do presidente da Casa. Representação na Comissão de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar e infração disciplinar, além de acionar órgãos internacionais. A Federação Nacional dos Jornalistas cobra explicações e organizou um ato para esta quarta-feira em Brasília para protestar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Muito bem, e agora falando sobre o projeto de lei da redução de penas. Esse projeto de redução de penas fere o princípio constitucional, segundo a matéria traz.
Na madrugada desta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei da dosimetria com o objetivo...
O áudio não bate, então vamos lá. Gilmar Mendes recua de blindagem ao STF e atende pedido do Senado.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu recuar de parte de uma decisão liminar que criou uma verdadeira polêmica com o Senado Federal. Na semana passada, o decano do Supremo decidiu restringir à Procuradoria-Geral da República a possibilidade de apresentação de pedidos de impeachment contra integrantes da Suprema Corte. A medida causou um verdadeiro alvoroço no Senado Federal. O próprio presidente da Casa, Davi Alcolumbre, criticou a decisão monocrática tomada por Mendes. Nesta quarta, o ministro da Corte decidiu atender um pedido do Senado Federal e suspendeu em partes a decisão tomada na semana anterior. Além disso, Gilmar Mendes retirou da pauta do STF a análise da sua decisão anterior sobre o tema. O caso estava previsto para ser analisado no plenário virtual da Suprema Corte a partir desta sexta-feira. Do outro lado, o Senado Federal decidiu adiar para 2026 a votação de um projeto que atualiza a lei do impeachment, uma resposta à decisão de Gilmar Mendes. O relator da proposta, senador Everton Rocha, pediu mais tempo para discutir o texto com os setores que serão diretamente atingidos pela nova legislação.
Primeiro, a gente sai dessa discussão menor de estar fazendo lei para discutir liminar dada recentemente. Não é o objetivo da lei e muito menos o espírito dela.
A discussão ocorre em meio a esse acirramento entre Senado e Supremo. Parte da oposição pressiona para votar rapidamente uma legislação que reforce o papel do Congresso Nacional em processos de impedimento. O senador Eduardo Girão, defensor da matéria, ponderou que a situação só chegou a este ponto porque a Câmara não analisou um tema crucial já votado pelo Senado, o fim das decisões monocráticas.
Eu acredito que o fim das decisões monocráticas que nós votamos aqui, todo esse problema que a gente está vivendo, concentrando no PGR, pedido de impeachment, mudança de quórum, nessa decisão translocada do ministro Gilmar Mendes, pode ser resolvida através da PEC.
O adiamento da nova lei do impeachment ocorre justamente quando o Senado pediu ao Supremo que suspenda os efeitos da decisão de Gilmar Mendes até que o Congresso possa votar uma atualização definitiva. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Bem, tá chegando a hora do cafezinho, né? 3 da tarde, campanha na China, o café brasileiro é internacional. Pois é, a campanha na China destaca o café brasileiro em mais de 30 mil lojas.
O café brasileiro ganhou espaço inédito na maior rede de cafeterias da China, a Luckin Coffee, que possui mais de 30 mil lojas espalhadas pelo país. Iniciou uma campanha nacional dedicada ao Brasil, com apoio do escritório da Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos em Pequim. A ação vai alcançar um público estimado em quase 500 milhões de consumidores ao longo de um mês, promovendo a imagem do café brasileiro e reforçando a sua presença no mercado chinês. Nas lojas físicas e no aplicativo, os consumidores passam a encontrar elementos visuais e personagens ligados ao Brasil. Quem explica é Cristina Van Kian, especialista internacional do escritório da Apex Brasil em Pequim.
E se você visitar agora qualquer loja de Luckin Coffee lá na China, você vai encontrar um mascote que se chama Arabi Capipara. É um bonequinho que pode apresentar os melhores cafés. Inclusive, se você pede um café no aplicativo, você também pode visualizar todos os insumos sobre o Brasil, carnaval. É bem bonitinha.
Além do mascote da temática brasileira, a parceria inclui copos personalizados que destacam o Brazilian Coffee e fazem referência à cultura nacional. Segundo Victor Oliveira, gerente-geral do escritório da Apex Brasil em Pequim, a iniciativa amplia o alcance do café brasileiro e reforça a relação com um dos mercados mais importantes para o setor.
Durante um mês, todas as 30 mil lojas da Luckin Coffee na China começarão a vender café com copos com a temática brasileira. Então, se você estiver na China e hoje for tomar um café na Luckin Coffee, os copos serão com temática do Brasil, promovendo o café brasileiro na China, a imagem do café brasileiro na China. Estamos falando aí para um mercado de quase 500 milhões de pessoas e com agora a marca Brasil.
A campanha reforça a imagem do café brasileiro na China, país que se consolidou como um dos principais compradores do produto. A ação também fortalece o posicionamento do Brasil como fornecedor de cafés de qualidade em um mercado altamente competitivo e em expansão. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
E a taxa das blusinhas completou um ano. E, é claro, com taxa, queda no consumo.
Um ano após a entrada em vigor da chamada taxa das blusinhas, criada em 2024, instituiu uma taxa de 20% sobre a compra de produtos importados de até 50 dólares, com o objetivo de proteger o varejo e a indústria brasileira. De acordo com o levantamento da LCA Consultores, a taxa não teve impacto mensurável na geração de empregos e acabou penalizando principalmente os consumidores de baixa renda, que passaram a pagar mais caro pelos produtos e a consumir menos. Luiz Paulo Jorge, economista sênior na LCA, explica por que a nova política tarifária não apresentou efeito na geração de empregos, segundo o levantamento.
Tem 3 pontos principais aqui. O primeiro é que o volume do mercado, seja de investimentos, eletrônicos, outros produtos, é uma ordem de grandeza maior do que existe na importação via encomenda. Segundo ponto, parte da queda da importação por encomenda acaba sendo transferida por importação regular, não afetando tanto a indústria. O terceiro ponto é que uma parte importante dessas importações via encomendas acaba sendo de produtos especializados, difíceis de encontrar aqui. Então a taxa, ao invés de direcionar essa demanda para algum equivalente nacional, acaba eliminando a demanda por completo.
A parcela de consumidores que desistiu da compra nas plataformas de e-commerce após checar o preço final com imposto subiu de 35% em 2024 para 45% em 2025. Juan Silva, administrador e integrante do Grupo Temático Jovem no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, destaca sobre o impacto da taxa no consumo popular.
É um impacto bem significativo, pois a partir desse momento, dessa taxa, o consumidor tem uma mudança drástica nos hábitos de compra. Se analisarmos de forma concreta, houve uma perda de compra e essa taxa agiu como um imposto regressivo, fazendo com que as classes menos favorecidas reduzissem seu poder de compra, reduzindo de forma mais intensa do que em outras classes.
A análise identificou que o Brasil passou a ter uma das maiores cargas tributárias sobre o imposto de baixo valor da América Latina. Países como Argentina e Chile isentam totalmente o imposto de importação de pequenas remessas e países como Colômbia e Peru isentam os impostos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Muito bem, agora 14 horas 59 minutos. Prepara a virada que eu vou mandar um alô para a galera do WhatsApp 997430620. É o WhatsApp da Assunção. Delino tá em Capuí, o Cláudio, Hermógenes e a Francis, boa tarde, sentados, estamos curtindo o seu programa, até às 16, ouvindo o bom programa das tardes, obrigado pelo excelente programa, que você nos oferece de graça, valeu! Antônio José em Groaíras, Cabeira Cativa, sempre conosco, um forte abraço, vamos agora ao noticiário policial! Vem aí!
César Luiz! César Luiz!
Boa tarde, César! Aquele abraço!
Boa tarde, Igor. Boa tarde a você, meu caro amigo Alex Oliveira, a todos que acompanham o programa do Igor Loyola, chegando nesta quinta-feira, hoje dia 11/12, né? De 2025. Chegando com informações de polícia, as principais ocorrências nas últimas horas aqui do estado do Ceará. Ontem eu não falei à noite, ontem eu não falei à tarde no programa, porque aguardava mais informações a respeito do acidente que aconteceu lá em Groaíras. E hoje nós temos, né, alguns detalhes com relação ao que aconteceu, infelizmente, no final da manhã de ontem, um acidente grave entre um carro e uma motocicleta, onde resultou na morte de 4 pessoas. 3 morreram na hora, enquanto que uma criança de 7 anos, em estado grave, foi socorrida, mas, infelizmente, veio a falecer posteriormente. O acidente aconteceu por volta das 10 horas, na CE-179, rodovia que liga Sobral a Groaíras, mas precisamente em um trecho conhecido como a Curva do Lúcio. Inclusive, é muito perigoso, não é a primeira vez que acontece acidente ali, com vítimas fatais. A família que morava no distrito de Itamaracá retornava de Guaíra, né, onde havia ido comprar o almoço, quando a motocicleta em que estavam foi atingida por um Corolla, quem diga que um Corolla ou um Toyota, enfim. No momento do impacto, estavam na moto o pai, a mãe e os 2 filhos pequenos. O casal e a filha de 1 ano e 8 meses morreram no local. O menino de 4 anos chegou a ser socorrido ao hospital de Groaíras, onde a equipe médica conseguiu reanimá-lo. Uma força-tarefa foi montada para transferi-lo para Fortaleza com apoio da CIOPAE, devido à gravidade do caso. Mas, infelizmente, os esforços foram feitos, mas, infelizmente, a criança veio a falecer. Então, as vítimas foram identificadas como Isaac Pinto dos Santos, de 38 anos de idade, né, 38 anos de idade, marido e pai da família, né, a Paula Roberta Rodrigues, de 27 anos, esposa e mãe, a Helena Rodrigues Pinho, de 1 ano e 2 meses, filha do casal, e a outra criança, o Heitor Rodrigues Pinho, esse que veio ser socorrido, mas infelizmente morreu posteriormente. Conforme informações, a violência do impacto fez com que o carro envolvido saísse da pista e despencasse por uma ribanceira às margens da rodovia. Tanto o carro quanto a moto pegaram fogo após o acidente e ficaram completamente carbonizados. No veículo particular estavam 4 ocupantes, todos socorridos por populares e encaminhados para hospitais da região lá de Groaíras. Não há informações sobre o estado de saúde deles. A Curva do Lúcio, como eu falei, onde o acidente aconteceu, é descrita como bastante sinuosa e muito fechada. A suspeita inicial, segundo a apuração no local, é que o condutor do carro vinha em alta velocidade, teria perdido o controle na curva e colido aí a moto e que estava com a família. Há quem diga também que houve, na verdade, um fogo na beira da pista, que tem, acontece demais nas pistas, nas beiras de pista, e o motorista tenha, na verdade, perdido o controle devido a essa fumaça. Mas tudo isso, posteriormente, será investigado, né, pela polícia, né? Esteve lá marcando presença a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, equipe de socorro de Groaíras, atender a ocorrência. Lamentavelmente está aí, portanto, essa tragédia que aconteceu no nosso estado. Outro acidente com vítima fatal foi em Guatu, um acidente registrado na noite de ontem, na rodovia do Detran, lá em Guatu. De acordo com informações apuradas, uma professora do CAIC, a senhora Aberlúcia Cândido de Oliveira, ela trafegava de motocicleta, perdeu o controle do veículo, ao passar por um trecho tomado por buracos, acabou caindo e não resistia aos ferimentos. A equipe da Polícia Militar, pessoal do Demutran e também SAMU, foram acionadas imediatamente, mas ao chegarem ao local, a vítima já estava sem vida. O corpo permaneceu resguardado aí até a chegada dos procedimentos legais. O caso provocou forte repercussão entre os moradores, que vem chamando atenção para o aumento significativo de acidentes na cidade nesses últimos meses, muito deles atribuídos à imprudência e às más condições de algumas vias. A situação reforça aí a cobrança por mais segurança viária, né? E manutenção urgente das estradas que cortam o município de Guatu. Tivemos também outro acidente com vítima fatal. Um grave acidente registrado na tarde de ontem deixou vítima fatal na CE-060, em um trecho próximo à famosa pedra da região de Guaiúba. De acordo com relatos iniciais, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista, capotou e acabou sendo atingido pelo próprio carro. Motoristas que passavam pelo local tentaram levantar o veículo para socorrer a vítima, mas o condutor não apresentava sinais vitais. Equipes de emergência foram acionadas e isolaram a área. As circunstâncias que levaram ao acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. Não temos aqui a identidade desta vítima fatal. E um cadáver masculino em estado de putrefação foi encontrado na zona rural de Viçosa do Ceará. Isso aconteceu na tarde de ontem, mais precisamente na localidade de General Tibúcio. De acordo com informações, o corpo foi localizado dentro do matagal e apresentava uma perfuração visível na região do quadril. Ainda não se sabe se o ferimento foi causado por algum objeto perfurocortante devido ao estado avançado de decomposição. No momento em que foi encontrado, o corpo estava com vestimentas de um short preto e uma camisa preta. A vítima ainda não foi identificada. A polícia isolou a área até a chegada do rabecão, que fez a remoção do corpo para os procedimentos periciais. Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações de polícia aqui no programa de Igor Loyola.
Obrigado a você, César. Cláudia Hermon diz assim: rapaz, o DJ Alex voltou. Se voltou, vai. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado. Agradecer também ao Daniel Rodrigues, que fez um belíssimo trabalho na ausência do Alex Oliveira, que estava merecidamente de férias. Bom, hoje a memória do ouvinte é incrível, né? Jardel, no Alto Alegre, em Maracanaú. Aproveitar exatamente aí para abraçar o pessoal da loja Dona Diva, é isso? É a loja Dona Diva, segue lá, @DonaDiva11. Eita, que tem muita roupinha feminina em promoção, hein? @DonaDiva11. Roupa feminina e eles fazem entregas. O WhatsApp da Dona Diva é DDD 85 987067696. Maracanaú, pra você, mulher, que tá querendo comprar aquele cropped forrado, um short saia, né, pras festas de final de ano. A você, exatamente, que tá querendo comprar aquela roupinha, né? Você tá plus size? Não tem problema, nós temos lá macacão, short, saia. Eita, coisa linda, viu? Várias cores, né? No tamanho GG, 40, 44. Então, um abraço ao Jardel do Alto Alegre e o pessoal da Dona Diva. Dona Diva... A moda é lá. Hoje faz 9 meses, Jardel lembrou aqui, exatamente, da partida do nosso querido Júlio da Imperatriz Salles, o radialista e narrador esportivo cearense. Júlio Salles morreu numa fatídica terça-feira, no dia 11 de março deste mesmo ano, em Fortaleza, aos 83 anos, após lutar contra um câncer de estômago. Sua morte foi lamentada por toda a crônica esportiva e fãs do futebol cearense, especialmente do Fortaleza, clube pelo qual era um narrador icônico. Com certeza, né, Cláudio Hermosa? Daniel deu um recado. Vamos rir! Vem aí o canalha mais querido do Brasil! Disse que... Vamos rir, vamos! Vamos rir, vamos rir, vamos rir! Vamos rir, vamos pra mim, não! As semelhanças entre o chinês e o mineirês. João Plenário!
É ladrão!
Cheia! Ai, madre, eu... Chega, nha, nha, nha. Tô falando com o governo chinês.
O senhor falando com o chinês?
Chega pra aí, chega aí, eu tenho paciência com esse velho.
Que isso? Não! Você não ouviu?
O idioma não é um problema, visto que o deputado é mineiro.
Sim, e quem tem de ver mineiro com chinês?
Galota, tudo a ver, galota. O chinês é praticamente, entendeu? O mineiro da Ásia.
O mineiro termina todas as coisas com in.
Mineirinho, cafezinho, bocadinho, bonitinho.
O chinês, idem. Capital da China,
Pequim.
Tinta preta chinesa,
Nanquim.
O dialeto chinês,
mandarim.
O presidente chinês,
Xi Jinping. Puro mineireiro, já é puro mineireiro.
Os laços comerciais, eles estão sendo feitos por uma empresa que leva o nome, a abreviação de João Plenário Exportação e Importação.
É a J Pintão.
J Pintão. E quem que teve a feliz ideia de chamar J Pintão?
A vagabunda tua irmã. Diz que J. Pintão remete a uma memória afetiva.
O deputado vendeu uma rede de calçados femininos e o nome também foi adaptado para o chinês.
Que pezinho.
E como toda exportação engloba também uma importação, o deputado está importando uma iguaria chinesa, ovo secular.
Matorre!
Ovo secular? E quantos ovos seculares o senhor vendeu?
Um bilhãozinho.
Mas o deputado conseguiu uma verba extra, né, pra importar esses ovos. E não é dinheiro do povo, não.
Dinheiro do povo, jamais, jamais. Eu usei dinheiro público, que é bem de outra coisa.
O deputado acredita que fez um bom negócio.
Ah, sim! Claro! meu Deus,
deputado,
do céu!
Deputado, seu Carlos parece que não tá muito confiante que o senhor vai conseguir faturar milhões com os ovos seculares.
Você que tem aí dois ovos seculares, entendeu? Ficou bem de vida porque um bilhão de ovos não vão.
E com toda essa movimentação, seu Carlos, o deputado está contribuindo com as entradas nas divisas do país.
E qual é a comissão que ele tá levando nisso aí?
Não é complicado.
Não, mas eu
não vou entender.
Eu gostaria de saber quanto
é complicado, você não vai entender.
Deputado,
eu acabei de receber uma mensagem dizendo que o prato típico chinês que o senhor sugeriu incluir no cardápio do Congresso foi recusado.
Eu já imaginava.
O quê?
recusar o prato do frango xadrez. Eu já imaginava, rei.
Mas por que foi recusado pelo Congresso?
Porque mesmo que seja só frango, a politicaiada morre de medo de qualquer xadrez, não é, rei?
Xavier, no centro de Fortaleza, tá ouvindo o programa Igor Loyola. Hoje é aniversário de uma cidade histórica, né? Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ela faz hoje 91 anos. Farroupilha, tá nos livros de história. Quem conhece história sabe. E hoje é aniversário de São Gonçalo do Amarante, mas não é o nosso. É do Rio Grande do Norte. 67 anos. No Ceará nós não temos nenhum município aniversariando. Hoje nós temos aniversariantes famosos. O cantor Tuca Fernandes, 61 anos. O ator Tuca Andrada, 61 anos também. A apresentadora de TV Thalita Moretti, 41 anos. Hoje é aniversário do jornalista Paulo Brito, 65 anos. Hoje é aniversário do Mário Gomes, que é ator. O Mário Gomes faz hoje 73 anos. Do Marcos Rocha, jogador de futebol. O Marcos Rocha hoje faz 37 anos. Hoje é aniversário também do cantor Jermaine Jackson, 71 anos. Do jornalista Josias de Souza, 64, de Everton de Castro, ator, 80 anos. Portanto, a cantora norte-americana Brenda Lee, 81 anos. E Cássio Scapin, ator, 61 anos. Muito bem, amigos e amigas. Hoje, completam mais um ano a Lei do Empregado Doméstico. Completa mais um ano também o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Completa mais um ano hoje o INMETRO, Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia. Completa mais um ano hoje a UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Completa mais um ano hoje o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, e a APAE do Brasil, que é a Associação de Amigos e Pais dos Excepcionais. Hoje é dia do agrimensor, hoje é comemorada a assinatura do Protocolo de Quioto, rememorada. Hoje completa, é dia da Câmara Júnior, dia do Engenheiro, dia da Infantaria da Aeronáutica, dia das Montanhas e dia do Tango. A gente fatura e volta já!
No coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença, com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição, estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste, garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês,
parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
clientes, fornecedores e colaboradores. Vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além, trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe. Celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro, construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação. Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero o que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição, inovação e confiança.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camocim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor. É Junta Mix, é feliz, é cliente, que educa nossa gente, não esquece social. É Junta Mix, perfeição dos ambientes, com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
Se você quer mais brilho e cor, se você quer dar mais beleza à vida, Fortaleza Tintas. Se você quer colorir, dar novos tons, mais alegria ao seu dia a dia, Fortaleza Tintas. Aproximando as cores da sua vida.
Fortaleza Tintas. Telefone 3201-2611.
São 620.
O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior. E milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa.
E esse hospital aí na nossa cidade foi uma sensação de alívio. Algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital.
Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública.
O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui.
E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para. A saúde avança.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Felicidade é ter você sempre mais perto.
te receber com nosso coração aberto. A sua presença é a nossa alegria. Juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir. O amor é o pão da vida e os bons momentos começam aqui.
Supermercado Lidl Box, os bons momentos começam aqui.
E os bons momentos começam aqui.
Eu sou o Noé de Brito.
Eu sou a Ellen.
Eu sou o Noé Filho.
Nós somos a Loja das Estantes. Feliz Natal, feliz ano novo.
Agradecemos sempre pela sua preferência. Muita paz e alegria neste Natal e no ano novo que vai chegar.
Loja das Estantes, tudo para montar seu escritório. Não deixe de passar por aqui.
Programa Bate-Bola Esportivo com Mário Ottoni, de 20 às 21 horas, na Assunção, AM 620.
A sorte está em todo lugar, mas dá pra você procurar num bilhete, numa placa, no horóscopo ou num sonho. Pode apostar, na loteria dos sonhos você vai ganhar. A sorte está em todo lugar, mas dá pra você procurar.
Programa Igor Loyola na Assunção. É notícia o tempo todo.
Hora certa.
Igor Loyola.
15 horas e 25 minutos. O João Bilaga me mandou uma foto aqui pro WhatsApp da Assunção. Eita, redonda, hein? Essa rede aí é daquelas que entra dois e sai três, né, Bilegão? Igor, deitado na minha rede, ouvindo a Rádio Assunção. Desejo aos seus ouvintes muita paz no coração e a paz possa reinar entre os nossos irmãos João Bilega em São Benedito. Deitado numa rede que entra dois e sai três, menino. Depois de 9 meses você vê o resultado. Vamos lá, futebol é na Assunção, bota a gorduchinha pra rolar! Equipe Esportiva Moésio Loyola 2025, sob a coordenação de Igor Loyola. Nós vamos, primeiramente, ao panorama nacional. Show rubro-negro, Flamengo vence o Cruz Azul e vai à semifinal.
O Flamengo passou pelo seu primeiro desafio no Catar. O time comandado pelo técnico Felipe Luiz venceu o Cruz Azul do México por 2-1 em Doha e se classificou para as semifinais da Copa do Mundo Intercontinental. Os dois gols rubro-negros foram marcados por Arrascaeta, que brilhou mais uma vez depois de uma temporada muito satisfatória, onde foi inclusive eleito craque do Brasileirão de 2025, fez a diferença na Copa Libertadores da América e agora sendo decisivo nesta Copa Intercontinental. O técnico Felipe Luiz falou sobre este jogador.
Um cara super concentrado, focado e principalmente ambicioso. Sempre foi, não é que esse ano ele foi mais, não, ele sempre foi ambicioso. Esse ano a equipe toda seguiu a ambição dele. Talvez ele seja o jogador mais ambicioso que eu tenho no elenco. O cara que quer mais e mais, quer conquistar, quer ganhar, não para por aí, quer fazer história, quer continuar fazendo história. Cobra de todos, cobra do clube, cobra da comissão, cobra dos companheiros. E o mérito é única e exclusivamente dele. E eu só tenho simplesmente a sorte de ter vivido a melhor temporada da carreira dele.
Agora o Flamengo vai encarar o Pirâmides do Egito no sábado, às 14h, no horário de Brasília. O vencedor desta partida vai ter uma parada dura. O Paris Saint-Germain na grande final da competição. O detalhe é que o Flamengo também agora engordou os cofres, garantindo mais de 10 milhões e 900 mil reais com essa vaga na semifinal da Copa Intercontinental. Agência Rádio Web com informações do Mundial de Clubes, Daniela Esperon.
É, a conversa do Alex Oliveira aqui, Intercontinental só joga time grande, ó. Ai, ai, ai. Vamos agora exatamente para Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, perdão. O Corinthians surpreendeu em BH e sai na frente pela final. Vai, Corinthians!
O Corinthians largou na frente do Cruzeiro por uma vaga na final da Copa do Brasil. Jogando fora de casa, no Mineirão lotado, o time paulista foi bastante competitivo e venceu pelo placar de 1 a 0. Gol marcado por Memphis Depay no primeiro tempo. A equipe cruzeirense ainda tentou uma pressão, mas teve muita dificuldade para concluir as jogadas com perigo. O volante Lucas Silva analisou o jogo e disse que o Cruzeiro ainda está no páreo.
Acho que foi um jogo muito equilibrado e grandes momentos do jogo, principalmente no segundo tempo, a gente controlou mais o jogo, teve mais a posse da bola, chegou mais no ataque do adversário. Tivemos uma desatenção um pouco no primeiro tempo, onde eles conseguiram fazer o gol. Depois acho que o jogo foi muito equilibrado, mas a gente mantém a cabeça tranquila, sai daqui com a cabeça erguida para ir lá fazer um grande jogo.
O duelo de volta será no próximo domingo às 18h na Neoquímica Arena. O Corinthians joga pelo empate. Já o Cruzeiro precisa vencer por 2 gols de diferença. Se ganhar por 1 gol de diferença, a Raposa vai levar a definição do finalista para os pênaltis. E quem passar vai pegar na decisão o vencedor do confronto entre Vasco e Fluminense. Os cariocas se enfrentam nesta quinta-feira às 8 horas da noite no Maracanã e o jogo de volta acontecendo no domingo também às 8h30 da noite também no Maracanã. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon.
Muito bem, agora o noticiário esportivo com você, Mário Ottoni. Boa tarde, aquele abraço.
Boa tarde, um abraço amigos do programa Igor Loyola na Rádio Assunção. Aquele abraço Igor, aquele abraço Daniel Oliveira, chegando com o noticiário esportivo e destacando que nesta quinta-feira tem Copa do Brasil, semifinal, confronto de ida, Vasco e Fluminense às 20 horas é confronto carioca nas semifinais da Copa do Brasil. No outro confronto, nesta quarta, em Belo Horizonte, no Mineirão, o Corinthians com o gol do Memphis Depay derrotou por 1 a 0 a equipe do Cruzeiro. O jogo de volta entre as duas equipes será no domingo às 18 horas. Em Itaquerão, o Corinthians jogando por um simples empate para avançar a decisão da competição. Em relação ao Intercontinental, o Flamengo avançou de fase. Nesta quarta venceu por 2 a 1 o Cruz Azul do México. O Mengo volta a jogar pela competição sábado às 14 horas contra a equipe do Pirâmides. Com o noticiário esportivo, Mário Ottoni, para o programa Igor Loyola, na Rádio Assunção.
Ok, ok, vamos agora ao noticiário do Tricolor de Aço com Aloísio Lima. Boa tarde, Aloísio.
Boa tarde, Igor. Boa tarde, ouvintes do programa Igor Loyola. Fortaleza de férias, a turma curtindo aí, os atletas, comissão técnica também, parte diretiva trabalhando, porque nessa final é o ano todo, de janeiro a dezembro. Então, o que é que está fazendo agora? Fazendo levantamento de atletas, quem fica, quem não fica, negociando contratações, tanto entrando como saindo, enfim. Então, vamos esperar para ver como é que fica. A qualquer momento, teremos aí uma novidade, né? Pode ser que seja novidade. No caso aí do treinador Palermo, ele que está o seu empresário, podemos dizer assim, está aí trabalhando com o Fortaleza, negociando para ver essa probabilidade da permanência dele. Então vamos ver, vamos esperar o agente dele aí que está fazendo essa intermediação, é quem resolve, claro que para dizer que está tudo certo, ele tem que conversar com o treinador Palermo. Então vamos esperar para ver como é que faz. E o Fortaleza
tem um elenco bom aí, tem, podemos dizer, atletas que têm contrato em andamento, poucos contratos que estão se findando, mas de qualquer maneira Fortaleza está analisando. Se quem está se findando, dá para a gente renovar, vamos renovar. Se não der, aí tchau baby, até a próxima. Então vamos aguardar aí. O Fortaleza tem aí, portanto, essa definição e vamos esperar para ver como é que vai ficar. Uma impressão que por toda essa semana deveremos ter alguma novidade. O Fortaleza ontem enfrentou a equipe do Tirol lá no Presidente Vargas. Jogo esse para a equipe do Sub-17. E o jogo foi lá no PV contra o Tirol 0-0. O jogo da volta, segundo e último, irá acontecer nesta próxima sexta-feira, lá no estádio Presidente Vargas, às 9 da manhã. Portanto, aí a decisão. Fortaleza atualmente é bicampeão cearense e está tentando aí mais um título para a sua lá para o PC, levando para o PC. Então, vamos aguardar. Portanto, é o que nós temos, Zigo, desejando a você e aos nossos ouvintes uma boa tarde e até às 17 no Assunção Jogando Bola.
Ok, grande Aloysio Lima. Agora são 15 horas, mais 35 minutos. Abraçando aos que nos acompanham pelo Dial 620, pela Web Rádio Hits, pela Web Rádio Voz do Repórter. Vamos ao noticiário do Alvinegro de Porangabuçu. Direto de Carlos de Alencar Pinto, tem Tony Mota no detalhe da informação. Boa tarde, Tony, aquele abraço.
Aquele abraço, amigos da Assunção. Boa tarde para você, Igor Loyola, para você também, grande Daniel Oliveira, para você que se liga aqui no programa do bem grandão Igor Loyola. O Ceará, que já está trabalhando forte, não acertou a permanência do Léo Condé, mas porque ele não quis, né? Houve um comum acordo, mas a gente já falava aqui que o Ceará tinha interesse na permanência do Léo Condé, mas o próprio Léo Condé foi quem disse que não ficaria para a temporada 2026. Ele deve ter já outra proposta, ou algo que aconteceu que realmente a gente não sabe. Daqueles 5 jogos para cá, eu fico, enquanto eu não descobri, né, ou então alguém dizer que não houve nada mesmo, eu fico pensando que alguma coisa desunderou ali, como eu já falei por aqui. Mas tudo bem, já saíram, o Léo Condé não ficou, o Diego Camimura, preparador físico, também vai acompanhando o Léo Condé, assim como também acompanha o Léo Condé, o auxiliar técnico, o apressadinho, né? Gosta de ser expulso pra caramba. Foi expulso uma vez no estadual e expulso 2 vezes na Série A. O Renato Negrão, auxiliar técnico, que também deixou o clube. E o Ceará já está com 3 nomes aí trabalhando para tentar trazer um deles, ou até, se não acertar com esses, procurar outros nomes para acertar até antes do Natal. Será que quer acertar essa comissão técnica já por aqui, antes do Natal, para poder também já conhecer o elenco, né, que vai ficar para a temporada do ano que vem e participar, claro e evidente, dessa formação do elenco para 2026. Então, os nomes que estão na lista, o primeiro nome é do Guto Ferreira, ele que foi campeão pelo Remo, aliás, campeão não, ele acendeu o Remo, né, trouxe o Remo de volta para a Série A depois de 31 anos, mas não acertou a sua permanência no clube paraense. Tem também o Mozart Santos, que foi campeão pela Série B desta temporada. Ele, além de ser campeão, claro, automaticamente já também colocou o Coritiba de volta à Série A, a elite do futebol brasileiro. E ainda tem, mas também não renovou seu contrato com o Coritiba. Não teve acerto financeiro com o Coritiba para continuar. E o outro nome é do Thiago Carpini, que já fez bons trabalhos, mas nessa última temporada ele não se ouve bem, porque ele foi rebaixado com o Juventude, comandou 22 partidas o Juventude e não vai ficar também no clube lá de Caxias do Sul. Tony Mota com notícias do Ceará para o programa do Bem Grandão, Igor Loyola.
Valeu, Tony, muito obrigado. Vamos agora ao Ferroviário com você, Quilmer de Campo. Boa tarde, aquele abraço.
Igor vai. Loyola, aquele abraço. Boa tarde os amigos do programa Igor Loyola Show. Chegando com as novidades do Ferroviário. O Ferrão contratou atacante. Agora é claro, eu tava me lembrando, sabe de quê? Daquele timaço que tinha um atacante chamado Marco Van Basten. Eu acho que não é do teu tempo, não, mas
é, era do meu tempo.
Daquele time do Milan, da década de 80, Van que Basten assombrou o futebol mundial, o futebol italiano, ganhou tudo. Marco Van Basten, Rudi Gullit, tinha ainda Frank Rijkaard, três eu holandeses, era Baresi, e tinha o treinador da seleção brasileira. O Carlo Ancelotti jogava na zaga ali com o Baresi, naquele time do Milan, multicampeão. Deixando de sonhar, voltando para nossa realidade, esquecendo o Van Basten, porque o Ferroviário contratou o Jefinho, atacante. Não estou querendo desmerecer do rapaz, não. Jefinho, atleta que está vindo do Anápolis, de Goiás. Jogou no Cuiabá, no Figueirense, no Sampaio Correia, jogou na Indonésia, jogou no Líbano. É um atleta que é norte-riograndense de Triunfo Potiguar, é atacante, tá? É por isso que eu fiz essa comparação, pelo menos na posição com Marco Van Basten, que marcou a minha adolescência. Eu era louco pelo Milan, depois eu mudei, hoje eu sou torcedor da Udinese. Mas eu era fã de Van Basten, Gullit, Rijkaard, Carlo Ancelotti, Baresi, e ainda tinha um jogador chamado Ronald Koeman. Espetacular, tempos que não voltam mais. Pois é, o Ferroviário contratou esse atleta, o Jefinho, nascido a 25 de maio de 94, 31 anos de idade. Além do Jefinho, no início da semana o Ferroviário contratou o Lucas Black, que é volante e meia. Igor Loyola, cheio de saudosismo, viu? Como é bom recordar.
Ah, tô vendo hoje.
E aí, meu amigo, eu vou ficar com a frase que o Rei Pelé disse antes, bem antes de morrer, 10, 15 anos antes de ele morrer. Ele disse que se tivesse 20 anos de idade agora, ano 2025, 26, estaria rico. Porque antigamente jogadores jogavam demais e ganhavam pouco. Hoje, os jogadores ganham demais e jogam de menos. O que tem rabo de cavalo e jogador ruim jogando o Brasil afora, Ave Maria, e ganhando bem. Kilmer de Campos para o programa Igor Loyola Show.
Mas o Pelé não morreu pobre, não. Ele morreu com um império, né? Muito rico. Soube aplicar, né? 15 horas 41 minutos agora. 15 horas mais 41 minutinhos. Oi!
Animando as tardes de Fortaleza, de segunda a sexta. Programa Loyola, revista eletrônica no rádio. Disparado primeiro lugar. O segmento talk show no rádio. E Loyola, aqui na Rádio Assunção. A rádio do nosso coração. Como dizem os ouvintes, rádio é Assunção, o resto é invenção. Rádio Assunção Cearense, AM620. Programa Igual a Iola, Igual a Iola.
Número de casamentos em Quixeramobim foi 4 vezes maior do que o de divórcios em 2024. Operação contra a facção carioca cumpre mais de 120 mandados no Ceará e em outros 6 estados. A justiça ainda determinou o bloqueio de até 59 milhões em contas bancárias pertencentes a pessoas físicas e jurídicas ligadas aos investigados. Relatório de André Figueiredo é aprovado na Comissão de Trabalho e segue para análise da CCJ. Câmara dos Deputados avança na regulamentação da profissão de condutor escolar. Aí, garoto! Câmara aprova a suspensão de 6 meses do mandato de Glauber Braga após noite de confusão e críticas à condução da casa. Câmara mantém mandato de Carla Zambelli e contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal. 227 deputados optaram pela cassação, enquanto 170 defenderam sua permanência e 10 se abstiveram. Número foi insuficiente para atingir o mínimo de 257 votos exigidos pela Constituição. Brasil é o 5º país mais desigual do mundo, aponta estudo da equipe de Thomas Piketty. Os 10% mais ricos concentram 59,1% de toda a renda nacional, enquanto os 50% mais pobres ficam com apenas 9,3%. Vamos à Loteria dos Sonhos. Extração 2 com Leandro Duarte.
Mais de 330 mil reais em prêmios. Só no primeiro prêmio tem um Onix Plus LT Sedan do valor de 100 mil reais, mais 100 mil e mais 30 mil do prêmio extra se você tiver mais de uma cartela selada no seu nome. Mas agora eu mudo de assunto para falar diretamente com os nossos vendedores da Loteria dos Sonhos. É porque vem aí a comissão extra de Natal da Loteria Estadual do Ceará. No próximo dia 23, durante a quarta extração, a gente vai fazer o sorteio de uma data entre os dias 8 e 23 de dezembro. Essa data vai servir de referência para a sua comissão extra. Se a data sorteada, por exemplo, foi o dia 15 de dezembro e nesse dia você obteve R$300 de comissão, você vai ter mais R$300 de comissão extra de Natal. É uma boa notícia, né? Portanto, boas vendas aí no fim de ano. Agora vamos para o nosso sorteio. É a terceira extração. Boa sorte para você que apostou. Que venha a primeira bolinha com sorte. Ela tá chegando. Bolinha de número 10. Vamos começar pelo 10º prêmio. Fez a fezinha? Então confira. 62,39. 62,39. Estamos só começando. Loteria dos Sonhos ao vivo. Mais uma bola de número 9 agora. É o 9º prêmio. Vamos pro resultado? Na tela para você. 0658, 0658. Loteria dos Sonhos, aqui você ganha de verdade. Mais uma bola de número 2 agora. É o 2º prêmio. Se você apostou, boa sorte. Resultado: 29,23. 29,23. A sua hora de ganhar vai chegar, pode acreditar. Mais uma bola de número 8 agora. É o 8º prêmio da terceira extração. E o resultado está na tela. 0194. 0194. Muito obrigado pela sua aposta. Mais uma bola chegando de número 5. É o 5º prêmio. Vamos aí para o resultado? Agora, confira. 93,21. 93,21. Uma ótima tarde para você, bem-vindo. Mais uma bola de número 6. 6º prêmio chegando. E o resultado já vai desfilar aí na sua tela. Tá chegando, tá subindo, agora chegou. 95,80. 95,80. Vamos em frente, tem mais chances. Mais uma bola chegando, agora de número 1. É o 1º prêmio, lembrando, logo mais na 4ª extração, 1º prêmio, tem dinheiro e a extração da moto, moto mais 5 mil, resultado 38,62, 38,62. Vamos em frente, chegando agora mais uma bolinha, agora de número 4, é o 4º prêmio. Vamos pro resultado, já vai subir aí para você agora, 86,97, 86,97. Tem mais duas chances ainda. Vamos em frente? Mais uma bola de número 7. Sétimo prêmio. Eu tô torcendo pra você. Apostou? Então confira os números. 6905. 6905. Vamos fechar agora a nossa terceira extração com a bolinha de número 3.